Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 14 de setembro, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Pesquisas recentes estão sendo desenvolvidas para investigar se a vacina BCG pode ajudar a diminuir complicações da Covid-19 e no programa de hoje vamos conversar com o coordenador do estudo no país, o infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMS e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, em entrevista feita de maneira remota, respeitando as medidas de distanciamento social. Professor, seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Olá, Thalita, a todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando na Liga da Saúde.
Para começar, eu gostaria que o senhor relembrasse os efeitos da vacina BCG e quais desses efeitos levaram a essa pesquisa.
A vacina da BCG tem diversos estudos que demonstram que ela induz uma forte resposta celular. A resposta celular é muito importante para organismos intracelulares, vírus, bactérias, alguns protozoários. Dentre as vacinas vivas, que a gente chama, né, por exemplo, a polio, a tríplice viral, ela é uma das mais potentes na indução dessa resposta celular e principalmente da indução de uma resposta imune inata, uma resposta imune inespecífica.
Quando começou esse estudo aqui no Brasil e por quantas fases ele é composto e em qual fase ele está atualmente?
A vacina da BCG mostrou, né, em estudos em crianças, em idosos, que saiu recentemente no mês passado, que ela protege contra esses e vírus e patógenos intracelulares, né? Esse estudo que a gente está propondo, ele é coordenado pela Universidade de Melbourne. Ele envolve 10 mil trabalhadores de saúde na Austrália, Reino Unido, Espanha, Holanda e Brasil. Aqui no Brasil, a proposta é recrutar 3 mil voluntários, 2 mil voluntários em Campo Grande e 1.000 voluntários no Rio de Janeiro. O objetivo é vacinar um grupo com a BCG, um outro grupo que vai receber o placebo, e a gente vai acompanhar esse trabalhador de saúde por um ano. Qualquer sintoma que ele venha apresentar, nós estaremos ligando semanalmente e fornecendo a coleta daquele exame do swab que identifica o vírus através do RT-PCR. A gente vai também fazer visitas aos 3 meses, 6 meses, 9 meses e ao final de um ano para coletar a sorologia, o exame de sangue e verificar se algum desses pacientes desenvolveram ou adquiriram a COVID de forma assintomática e apresenta anticorpos contra a doença.
E dentro dessa proposta de recrutar esses profissionais de saúde voluntários, esse recrutamento já começou? E como é que ele vai ser feito?
O recrutamento a gente pretende começar a partir de outubro. Nós estamos na finalização da assinatura do contrato essa semana. Nós aguardamos a BCG, que vai vir da Dinamarca. Não é a BCG que a gente utiliza aqui no Brasil, que é indiana, porque se decidiu que é importante usar a mesma vacina em todos esses países. E nós estamos aguardando a assinatura do contrato essa semana, a chegada da BCG para iniciar o projeto a partir de outubro, se tudo der certo. A gente vai iniciar, a gente vai ter um posto na UFMS, né? Então a gente está negociando ainda espaço, que a gente vai estar atendendo esses voluntários da pesquisa e também iremos ofertar para trabalhadores não só da universidade, do HU-MAP, mas também para trabalhadores de saúde que trabalham no município, no estado, nos serviços privados, nos hospitais privados. E a gente vai montar essa estrutura e pretendemos recrutar rapidamente esses trabalhadores de saúde. Entre 1 mês e 2 meses, nós temos um link que a gente está fazendo um pré-cadastro que chama BIT, bit.ly BCG COVID-19. Então, se você que é trabalhador de saúde, tem mais de 18 anos e não teve Covid e quiser participar da pesquisa, você pode fazer esse seu pré-cadastro nesse site. No momento que a gente iniciar a pesquisa, nós entraremos em contato com você e agendaremos um dia específico e hora específica para que você possa receber essa vacina e receber todas as orientações em relação ao projeto.
Professor, quais outras pesquisas o senhor pode destacar que estão sendo desenvolvidas, tanto aqui no Brasil quanto ao redor do mundo, em relação à vacina ou possíveis tratamentos?
Nós temos, além da BCG, outras 8 vacinas que são específicas para a Covid, que também estão em estudos de fase 3. Nós temos propostas de também testar vacinas específicas para a Covid na parceria com a SNS, Governo do Estado e Fiocruz. Então, isso deve acontecer nos próximos meses. E o objetivo é estar ofertando um número importante de vacinas. A gente não tem garantia qual dessas vacinas vai ser realmente eficaz. Uma vantagem da BCG é que é uma vacina que já foi testada e já é utilizada na prática, tem menos efeitos adversos e os efeitos adversos que a gente tem já são conhecidos, diferente das novas vacinas que a gente ainda desconhece e que a gente vai incluir uma população acima de 18 anos sem limite de idade, né? Então, inclusive pessoas idosas que são trabalhadores de saúde poderão participar do estudo. A gente trabalha com vacina e também a gente tem um trabalho específico aqui no estado junto com o regional, que a gente ofertou tratamento específico num ensaio clínico da OMS, né, testando duas drogas novas para o Covid e também a utilização de plasma junto com a USP Ribeirão.
Em que fase está esse estudo em relação ao plasma desse tratamento? Vocês realizaram a coleta com os voluntários, né? E em que etapa está atualmente?
Nós já estamos, realizamos a coleta de voluntários, de pessoas que já tiveram a doença, né? E já iniciamos a oferta desse plasma. Já temos 2 pacientes que receberam esse plasma e outros pacientes no grupo controle que foram incluídos no estudo. Nós estamos sempre precisando de colaboradores, doadores, homens que já tiveram Covid, que tiveram sintomas, pode fazer sua doação no Hemosul, e a gente vai estar ofertando para os pacientes que eventualmente precisem e se internem na UTI do hospital regional.
Pensando em um cenário de vacina desenvolvida e aprovada, e pensando nesse início de distribuição, como é que funciona quando chega uma vacina nova? Quais são os primeiros grupos que vão para essa vacinação?
Primeiro, a gente tem que terminar os estudos de fase 3, como eu comentei, tem 9 vacinas que estão sendo avaliadas em estudo de fase 3, inclusive a BCG. Depois, toda a documentação, os resultados desse ensaio de fase 3 são apresentados a agências regulatórias, como a Anvisa, FDA, a Agência Europeia. É autorizado a sua produção e fornecimento para a população geral. Lógico que essa produção ela não acontece no mesmo momento. E é necessário estabelecer grupos de indivíduos que vão se vacinar inicialmente. Os Estados Unidos está recomendando, na medida do possível, quando tiver disponibilização de vacina, ofertar para trabalhadores de saúde, força de segurança e idosos e pacientes com comorbidades antes da ampliação para o público geral.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. O tema de hoje é o estudo da vacina BCG como possível forma de evitar complicações da Covid-19, outros estudos em desenvolvimento e o panorama da pandemia no país. O nosso convidado é o coordenador do estudo da vacina BCG, o infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMS e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Professor, outro estudo que eu vi que o senhor está participando é em relação a possível diagnóstico de casos utilizando inteligência artificial, né? Como é que está funcionando esse estudo?
Esse estudo é uma parceria ampla, né? Nossa, da UFMS, Fiocruz, Instituto Butantan e Intel e Movimento Brasil Competitivo. O objetivo, a primeira parte a gente já concluiu, que é ter voluntários, inseriram a sua tosse e algumas informações clínicas no nosso formulário. A gente completou os 300 voluntários que a gente precisaria, que tiveram Covid comprovadamente, né? Enviaram os exames de laboratório, gravaram a tosse no celular e informaram alguns dados clínicos. Nós tivemos mais de 300 controles com outras doenças e 300 pacientes que não têm nenhuma doença. Nesse momento, nós estamos validando o que a gente chama de machine learning, como que a gente vai predizer a tosse e os sintomas. A gente está com a acurácia muito boa, a gente está com uma área sobre a curva, né, que indica um pouco a acurácia de 0,95, né, 95%, que é muito similar à acurácia daqueles testes rápidos de diagnóstico, né. Após essa etapa de validação, a gente vai fornecer através de uma página específica essa ferramenta. Qualquer pessoa poderá acessar gratuitamente de qualquer celular, computador, tablet, e vai gerar um score e vai informar a pessoa se ela tem probabilidade ou não de estar com Covid. Lógico que essa ferramenta ela não exclui o diagnóstico médico, mas auxilia o paciente na busca de avaliação médica para verificar, repetir o exame sorológico, realizar o seu exame de coleta de suave, se for em tempo oportuno, além de avaliar a gravidade. Então, assim, a ferramenta não avalia a gravidade, é necessária essa consulta médica. Mas o paciente pode ter uma noção se ele tem chance de ter Covid e, dessa forma, ajudar nas medidas de mitigação, principalmente no isolamento desse paciente com sintoma, que ele permanece em casa, já que ele tem grande probabilidade de ter Covid, e não contamine essas pessoas após a avaliação médica inicial.
Outro ponto de investigação recente no mundo são os possíveis casos de reinfecção, né? Hong Kong confirmou um caso, Bélgica e Holanda confirmaram outros dois. E aqui no Brasil ainda não teve nenhuma confirmação, mas tem alguns casos em investigação, né? Em relação a isso, eu queria saber quais pontos são analisados para ter essa confirmação. E o que, que isso indica? O que, que isso muda no cenário?
Então, assim, são eventos que estão sendo reportados, né? Parece ser um evento raro a infecção, porque são muito poucos casos reportados no mundo. É importante que a pessoa tenha um sintoma inicial, a resolução desses sintomas, e depois de um período sem sintomas, apresente novamente sintoma, apresente um quadro sugestivo de Covid. A maioria desses casos de reinfecção acontecem em pessoas que tiveram a forma bastante leve da doença e não geraram resposta imune suficiente para garantir proteção. Não tem anticorpo, às vezes muitos apresentam os testes sorológicos negativos e, portanto, ele ainda continua suscetível para uma segunda infecção. O que a gente sabe, né, e é importante ressaltar para você confirmar uma reinfecção e relatar essa infecção, é importante que tenha os resultados positivos dos dois RT-PCR e que esse vírus seja sequenciado para a gente ter certeza realmente que é um novo vírus que está infectando pela segunda vez a pessoa e é diferente do primeiro e que não é, por exemplo, um quadro mais arrastado da doença, daquela infecção inicial. Então, do ponto de vista científico, você precisa fazer sequenciamento nesses dois momentos e provar que realmente é uma nova infecção. Do ponto de vista clínico, a gente tem recebido alguns relatos a respeito desse assunto, mas o que a gente observa, um impacto disso no que a gente chama de imunidade coletiva de rebanho, ele é mais limitado, porque são poucos pacientes que após a primeira infecção ainda permanecem suscetíveis e, portanto, com chance de uma reinfecção.
Professor, eu queria saber também a sua análise em relação ao panorama geral da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande, com esses últimos resultados sobre a curva de achatamento, o pico dos casos da doença.
Nós vivemos uma instabilidade na região de Campo Grande, Três Lagoas, um aumento de casos na região de Dourados, né, e Corumbá. Então, assim, no cômputo geral, o estado aparece dentre os estados que apresentam estabilidade na média móvel de 7 dias. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai permanecer nesse patamar elevado, né, com bastante óbito diário, e vai depender muito de Campo Grande, né. Enquanto Campo Grande estiver reportando esse número de casos, número de óbitos diariamente, muito provavelmente o estado permanecerá nesse platô. A gente espera, né, como aconteceu em outros estados, que nos próximos dias ou talvez semanas, nesse mês de setembro ou início de outubro, a gente começa a diminuir esse número de casos e óbitos e a gente começa a ver essa média móvel descendente no estado e na cidade de Campo Grande. Mas isso depende muito do apoio da população, na adoção das medidas preventivas, já que a maioria das atividades já estão flexibilizadas. Quanto mais adesão da população nas medidas preventivas, mais rápido essa curva vai cair e a gente vai chegar a um patamar de maior tranquilidade para Campo Grande e para o estado do Mato Grosso do Sul.
Para encerrar, professora, eu deixo espaço aberto para sua análise em relação a esse panorama que a gente está, tanto da pandemia, dessa importância da colaboração da população, quanto dessa espera por tratamentos e formas de prevenção da doença.
Eu acho que a gente ainda vai ter bastante circulação do vírus, mesmo no nível maior, né? A gente ainda não tem nenhum controle efetivo da doença. Existe um indicador de CDC que fala que a gente tem que ter pelo menos um caso por 100 mil habitantes por dia. O Brasil está com 8 casos por 100 mil habitantes por dia, então está longe de atingir o controle da doença. E a nossa esperança, e a gente observa isso todos os dias, é a vacina. E por isso, nossos esforços em avaliar a BCG, avaliar vacinas específicas para a Covid aqui no estado, para que no futuro a gente possa entender se essa vacina ela tem segurança e eficácia para a nossa população e ela possa ser administrada em larga escala, muito provavelmente só a partir do ano que vem. Então, até nós termos uma vacina realmente eficaz, é importante que a população continue adotando as medidas preventivas.
O Liga da Saúde fica por aqui e no programa de hoje falamos sobre o estudo do potencial da vacina BCG para diminuir complicações da Covid-19, outras formas de tratamento e análise do panorama da pandemia em Campo Grande. O convidado foi um infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMS e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Professor, muito obrigada pela sua participação.
Para mim foi um prazer, estou sempre à disposição da rádio UFMS.
Agradeço aos ouvintes que acompanham Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.ufms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.